Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu de uma terra, para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Papai amado, é no nome de Jesus que nós rogamos a Ti agora pelo Teu poder manifesto em nós, Senhor. Papai amado, para a glória do Teu nome, Senhor, eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, maravilhoso, fiel e verdadeiro, Senhor, se manifeste em nós agora, Senhor da glória, Pai. Fala aos meus ouvidos, sou rekandalabashurianda labahoderekandalayaserekandalastre. Fala, Senhor da glória, ao Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que veio, Senhor da glória, Pai, para Te buscar e para Te adorar, e para Te reverenciar, Senhor da glória, Pai. Papai, manifesta-Te agora, Senhor, que o meu coração e a minha mente sejam tomados por Ti agora, Senhor, para que eu não fale o que está no meu coração e na minha mente, Senhor da glória, Pai. Porque, Senhor de Nazaré, as Tuas palavras são muito maiores do que as minhas, Senhor da glória, Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, usa-me pela Tua misericórdia agora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e meu Rei, aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, você ouviu aqui essa leitura bíblica? Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele estava falando aos seus discípulos, e Jesus, para que os seus discípulos não tivessem muita dificuldade de entendimento, Ele usava histórias, né? Parábolas, para ilustrar uma mensagem. Jesus usava muito isso, principalmente quando Jesus estava interessado em anunciar o reino dos céus, anunciar a vinda, né? A vinda da grandeza de Deus, da grande promessa de Deus, que é o reino dos céus para as nossas vidas. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você se apercebe disso, eu não sei se você valoriza isso, mas o grande milagre de Deus na sua vida é a tua salvação. E deveria ser esse o fator mais buscado pelas pessoas que conhecem a Cristo. Quem não conhece a Cristo, quem não, né, não entregou a sua vida a Cristo, muito bem, não tem valor, Deus não tem valor nenhum para ele. Mas aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, deveria entender que o grande objetivo de Deus na sua vida é a salvação, e você deveria, né, se alegrar por isso e buscar isso e entender isso, e trabalhar para isso, né? Entendendo que tudo o que você construir neste mundo ficará, né? E nós levaremos conosco as nossas obras em relação a Deus e em relação a este livro, né? E por estas obras nós seremos julgados, e por essas obras nós seremos ali galardoados, né, ou presenteados por Deus, ou seremos condenados a viver perpetuamente no inferno. E todos nós, irmãos amados, né, todos nós, durante as nossas orações, durante as nossas buscas, né, a Deus, durante a nossa adoração a Deus, na nossa casa, principalmente na nossa casa ou na igreja, deveríamos estar ali, né, entendendo, né, os valores de Deus, deveríamos estar ali entendendo, né, o que Deus deseja para as nossas vidas, para que nós possamos estar ali, né, nos regozijando no Senhor, para que nós possamos ali estar, né, buscando cada vez mais o poder de Deus, buscando cada vez mais a unção do Espírito Santo. E é muito triste, irmãos, muitas vezes nós observarmos, né, e nós observamos, porque nós somos seres humanos, nós observarmos o que está acontecendo, né, com diversas vidas nas diversas igrejas, né, não é? Nós não nos relacionamos só com os irmãos da igreja aqui, nos relacionamos com irmãos de São Paulo, com irmãos até fora do país. Nós, quantas vezes nós vemos, irmãos, que ao invés das pessoas, né, se encherem do Espírito Santo, ao invés das pessoas cada vez mais estarem buscando a Deus, ao invés das pessoas estarem cada vez mais se aperfeiçoando nas coisas santas, o que nós percebemos é que cada vez mais a igreja como pessoa, se distancia de Deus. Não basta nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós temos que entender que Deus tem um plano para as nossas vidas. E esse plano, ele deve ser o quê? Perseguido por nós, em primeiro lugar, entendido por nós, e depois perseguido por nós, para que nós possamos, irmãos amados, ter a plenitude de Deus nesse mundo e termos a salvação no dia vindouro. Nós vimos hoje a igreja louvando a Deus, a igreja buscando a Deus, e eu gostaria que você tivesse tido momentos muito especiais durante esse louvor, durante esses momentos que nós dedicamos para adorar a Deus, porque não foi um momento só desse ministério que fica aqui no púlpito, mas foi um momento para as nossas vidas, e você deveria ter se envolvido de tal forma, durante os louvores, que você deveria ter sentido a presença de Deus, que Deus deveria ter falado contigo durante os louvores, que Deus deveria ter se manifestado a você durante os louvores, independentemente da qualidade de qualquer coisa, porque você é que deve oferecer o melhor a Deus, como fulano, beltrano, ciclano, como eu, como cada pessoa componente desse ministério, e quando nós não oferecemos o melhor, Deus não recebe. É simples. Como Deus não recebeu o sacrifício de Caim, você recebeu o sacrifício de Abel, seu irmão não recebeu o sacrifício de Caim, embora os dois tenham sacrificado, foi muito natural, né, aquilo acontecer, e é muito natural acontecer, né, aquilo que normalmente se percebe. Alguns são recebidos, outros não, né? Alguma adoração é recebida, outras não, né? E nós, quantas vezes, irmãos amados, temos no coração diversos sentimentos em relação à grandeza da obra de Deus nas nossas vidas, e quantas vezes nós nos apercebemos, né, quão difícil é e quantas lutas são para que as pessoas possam entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo e viver esta vida. Porque falar que entregamos a nossa vida a Cristo é muito fácil, mas viver a entrega a Cristo é que é aquilo que Deus deseja de nós, né? Nós terminamos aqui a oração de apresentação desta mensagem e nós dissemos, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Era para a igreja dar um amém bem forte quando isso acontecesse. Quando essas palavras forem profetizadas, isso significa comunhão, isso significa que os irmãos estão atentos àquilo que está sendo ministrado, isso significa que os irmãos estão no mesmo espírito. Mas ao mesmo tempo é como se fosse qualquer palavra. Como se fosse um jargão, um bom dia, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Para mim não é. Para mim não é. Todas as vezes que eu ministro algo a Deus, eu tenho a convicção de que o Senhor Deus está ouvindo. Eu tenho a convicção de que o Senhor Deus está recebendo. E esse deve ser o teu entendimento. Porque quando as coisas de Deus passam de forma superficial na tua vida, você vai perder muito. Você vai perder a intensidade, você vai perder as revelações, você vai perder o poder, você vai perder, né, aquilo que Deus está tentando entregar, está querendo entregar para você naquele dia, naquele momento, naquele instante, pela simples irreverência espiritual. Pela simples irreverência espiritual, né? É muito comum hoje, já aconteceu aqui, espero que não esteja acontecendo nada, não esteja acontecendo mais aqui na igreja, durante as ministrações, ou do louvor, ou da oração, ou dos avisos, ou da palavra, pessoas olhando o celular, pessoas vendo o celular, digitando no celular, né? E aí existem outras situações, mas as pessoas, ao invés de estarem envolvidas no espírito, envolvidas naquilo que está sendo ministrado, as pessoas estão ali distantes, as pessoas estão achando que o culto é uma mera reunião, quando o culto é uma entrega. O nome diz culto. E nós viemos aqui o quê? Cultuar. Não perca a essência de Deus. Nós temos poucas oportunidades. O tempo que nós damos para Deus, né, que nós entregamos da nossa vida para Deus, é irrisório. E ainda assim, em algumas oportunidades que nós temos, nós nos negamos, ou a igreja se nega a entregar, ou a igreja se nega a oferecer a Deus nas oportunidades que tem. E sempre vai existir uma desculpa. É lógico que sempre vai existir uma desculpa, porque Adão e Eva tiveram uma desculpa para o seu pecado, e todos nós temos uma desculpa neste mundo para não nos apresentarmos diante de Deus, para oferecermos aquilo que Deus quer receber, para aquilo que Deus, eu não vou dizer merece receber, porque Deus merece muito mais do que nós oferecemos, do que nós podemos oferecer, mas pelo menos oferecer o que nós podemos a Deus, oferecer aquilo que nós com intensidade podemos oferecer a Ele, com máxima intensidade da nossa vida. E é impressionante quão difícil é as pessoas se envolverem no Espírito. Quão difícil é as pessoas se envolverem nesse manto maravilhoso, nesse manto santo do Senhor. Quão difícil é as pessoas verdadeiramente entregarem a sua vida ao Senhor. E eu vou dizer para você, tome cuidado, para que você tenha realmente recebido o Senhor. Tome cuidado, palavras e as tuas fantasias, né? E talvez as tuas aparências digam que você recebeu o Senhor, mas as tuas atitudes não estão correspondendo àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem te dito e aquilo que Deus merece das nossas vidas. Tome cuidado, porque a teoria cairá por terra, e o que prevalecerá é a prática. Porque crentes teóricos, adoradores teóricos, obedientes teóricos, fiéis teóricos, aqueles que amam a Deus por teoria, todos esses serão desmascarados, todos esses serão ali desnudados no dia santo, porque o próprio Senhor Jesus disse que não há nada do que esteja oculto que não será revelado. E nós temos que, irmãos, nós temos que chacoalhar a nossa cabeça de vez em quando, dar uns tapas assim, para ver se a questão espiritual, para ver se, né, a responsabilidade espiritual, para ver se a maturidade espiritual realmente bate a nossa porta, realmente envolve a nossa vida, para que nós possamos ser grandes homens e mulheres de Deus, porque esse é o desejo de Deus, que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. E Deus, irmãos amados, não faz acepção de pessoas. Se você hoje é um homem de Deus ou uma mulher de Deus muito pequeno na presença dele, nos valores de Deus, né, é porque você está falhando, porque as oportunidades, porque as promessas são as mesmas para nós, são as mesmas para todas as pessoas que estão neste templo hoje. Se você tem uma vida medíocre na presença de Deus, se você não ouve a voz de Deus, né, se você não sente a presença de Deus, a culpa não é de Deus, mas a culpa é sua, que tem negligenciado, que tem negligenciado as coisas santas, que tem negligenciado as coisas que são de Deus, e muitas vezes tem negligenciado a obra de Deus, e tem deixado, né, a frieza espiritual, e tem deixado as paixões desse mundo, os valores desse mundo, te envolverem de tal forma que as coisas de Deus se tornam tão pequenas, tão pequenas. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, sem medo de errar, não existe chance de Deus aceitar desculpas. Eu vou te alertar mais uma vez. Não existe chance de Deus aceitar desculpas. Seu dia a dia é corrido? Eu sei. Né? Você tem grandes compromissos? Eu sei. Mas nada disso deve ser desculpa para que você se aproxime de Deus, busque Deus, ame a Deus, louve a Deus, adore a Deus e faça a obra de Deus. Eu sempre disse e sempre, né, agradeci a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante boa parte da minha vida ministerial. Como diácono, presbítero e pastor, eu trabalhei secularmente. E nunca deixei o meu trabalho atrapalhar o ministério. E nunca faltei numa reunião da igreja por causa do trabalho. Nunca, jamais fiz isso. E Deus, por que que isso acontecia? Porque o meu coração queria isso, o meu coração queria isso, e o coração de Deus olhava e determinava que eu conseguisse, que eu conseguisse. Poderia dar desculpas para Deus, poderia dar desculpas para Deus. Ah, Senhor, eu trabalho longe. Trabalho longe de onde eu moro, depois eu congrego longe de onde eu moro. Poderia, mas eu preferia clamar a Deus, eu preferia, né, colocar diante de Deus essa causa, eu preferia pedir a Deus que me ajudasse para que eu conseguisse, independentemente daquilo que era a realidade da minha vida. E quantas pessoas, irmãos amados, não tem a mínima dificuldade de buscar a Deus, não tem a mínima dificuldade, irmãos amados, de adorar a Deus, de louvar a Deus, não tem a mínima dificuldade de exercer o ministério, estão jogando no lixo, separando o seu dia para diversas coisas. Dormir, passear, assistir televisão, brincar, sei lá o quê. Jogar videogame, mexer no Facebook. É terrível, irmãos. É terrível aquilo que o povo de Deus está oferecendo a Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus. Eu fico imaginando, sabe? Eu não sou perfeito. Oro a Deus para que tenha misericórdia da minha vida. Peço misericórdia mesmo, sabe? Para que eu seja um pouco melhor para o Senhor. Que eu não consigo oferecer o melhor para Deus, mas eu fico pensando no coração de Deus, quando Deus olha e vê as atitudes de desprezo que as pessoas têm em relação a Ele. Desprezo, esta é a palavra, desprezo. Desprezo pelas coisas dEle, desprezo pelas coisas santas, desprezo por aquilo que agrada a Deus. As pessoas preferem agradar a si mesmo do que praticar atitudes que agradam a Deus, e isso está errado. Isso está errado. A nossa vida é Deus e nós devemos viver para agradar a Deus. E Deus cuidará de nos agradar. Conforme diz a palavra dele, o próprio Senhor Jesus disse isso: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Deus disse que nós não devemos andar ansiosos, porque o nosso Pai que está no céu sabe muito bem do que nós necessitamos nesse mundo. Mas o nosso Pai que está no céu sabe que nós necessitamos, desde que nós tenhamos entregado a nossa vida a Ele e deixemos Ele cuidar da nossa vida. Porque nós queremos que Deus cuide naquilo que nos interessa. E nós cuidamos daquilo que interessa a Deus. É interessante isso. Terrível e maligno. Demoníaco. Demoníaco. Né? Querer que Deus cuide das coisas que nos interessam e desprezarmos as coisas que interessam a Deus. Não pedirmos que Ele cuide destas coisas para nós. É terrível. É terrível, irmãos. Nós não podemos ser como este homem aqui, que foi relatado por Jesus Cristo, um desses servos. A Bíblia diz que o Senhor, representando ele aqui, representando o Senhor, saiu por um momento para ali preparar o seu reino. E ele deixou ali com alguns servos um tesouro. Deixou ali uma quantidade de ouro. E disse: olha o que o Senhor falou, negociai até que eu volte. O Senhor não quer que nós sejamos impassíveis nesse mundo aqui, seguindo a mercê deste mundo, seguindo os caminhos desse mundo. Nós temos que seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e agir segundo a vontade de Deus, para que Deus possa se manifestar a nós, porque Ele nos entregou tesouros. Ele entregou a você diversas coisas neste mundo, e nada do que Deus entregou a você neste mundo pode ser negligenciado. Eu sempre falo, todas as vezes que você negligencia os cuidados, né, com algo que está sobre a tua autoridade, você está pecando contra Deus. Quando você não cuida bem da tua família, você está pecando contra Deus, porque Deus te deu autoridade sobre ela e quer que você cuide. Quando você despreza, né, os momentos que você tem, as oportunidades que você tem de adorá-lo, de louvá-lo, de buscar a presença dele, quando você negligencia o teu ministério, o Senhor Deus está ali olhando do céu e você está pecando contra ele. E o pecado gera a separação do homem com Deus. É por isso que as pessoas são frias, é por isso que as pessoas não têm dons espirituais, é por isso que as pessoas hoje, né, não sentem a presença de Deus. O louvor está, né, transformando ali os anjos no céu, movendo os anjos no céu em adoração, e as pessoas estão aqui olhando para as paredes, olhando no celular, né, conversando com o outro, que é terrível. Estão deixando momentos santos, momentos oportunos, momentos de busca verdadeira, oportunidades que Deus dá, para negligenciarem tacitamente, cabalmente, aquilo que Deus está colocando, aquilo que Deus está desejando. E parece que é tudo natural, irmãos. Parece que é tudo natural. Eu procuro não olhar para a igreja nos momentos em que está acontecendo o louvor, mas é impossível eu não perceber determinadas coisas. Pessoas conversando, pessoas levantando, crianças indo para lá e para cá, quando deviam estar louvando a Deus, e não olhando para as paredes também. Pessoas que deveriam estar se deixando envolver pelo Espírito Santo, se deixando envolver pelo Espírito Santo, para que Deus possa dar um dom, para que Deus possa, né, fazer um milagre no meio de nós. E quantas vezes a gente percebe a dificuldade que as coisas aconteçam. Porque o nosso Deus, ele não é boneco. Nosso Deus, ele zela pela santidade dele. E nós temos, irmãos amados, que olhar com seriedade tudo isso. Você tem que olhar com seriedade tudo isso, porque a porta é estreita, o caminho também é estreito. E este homem, né, Deus deixou a mesma quantidade de ouro para esses três servos. Um, quando retornou o seu senhor, entregou a ele 10 vezes mais. O outro entregou 5 vezes mais. E o outro, que odiava a Deus, o outro que odiava o seu senhor, este entregou nada. Entregou aquilo que ele tinha recebido e deu as mesmas desculpas que qualquer um daria para o seu senhor. Tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeastes. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Nós temos, irmãos, que ser diferentes. João Batista batizava nas águas, e a mensagem de João Batista era clara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você sabe dessa história que eu já falei aqui inúmeras vezes, eu chamei a atenção da igreja inúmeras vezes. João Batista olhou os judeus que vinham, se batizavam porque tinham medo de Deus e não tinham mudado as atitudes, não tinham mudado o seu coração, não tinham se convertido. João Batista chamou aquelas vidas de raça de víboras. Raça de víboras que estavam tentando fugir da ira vindoura de Deus. Ele disse: raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você é de Deus, você gera frutos. Você multiplica as coisas de Deus na sua vida. Se você é de Deus, você gera frutos espirituais. As tuas atitudes demonstram o fruto produzido pelo Espírito Santo dentro de você. O fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus, a transformação de Deus, é isso que Deus quer, né? O fruto do Espírito. Pessoas que vivem em oração, pessoas que vivem adorando, que vivem reverenciando a Deus, pessoas, né, que têm prazer na obra de Deus, que têm prazer de servir a Deus. Esses são frutos. Frutos que está cada vez mais difícil de se ver. Frutos mais difíceis de se ver, irmãos. Eu vou falar para vocês aqui, e o que eu vou falar representa o meu mais profundo sentimento de tristeza. Eu fico imaginando o coração de Deus. Nós temos reuniões de oração aqui segunda a sexta-feira. Irmã Regiane, quantas pessoas vieram contigo na reunião de oração enquanto você está fazendo aqui? Quantas pessoas vieram? Nenhuma. Irmão Leonardo, quantas pessoas vieram na reunião de oração quarta-feira à noite? Eu acho que as pessoas estão muito ocupadas para Deus. As pessoas estão muito ocupadas para Deus. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo. As pessoas não têm tempo. Que mundo tenebroso. Mas que mundo terrível é esse que consome as vidas? E as vidas não têm tempo para Deus. As vidas não têm tempo para Deus. Que coisa terrível é essa?
Que coisa terrível é essa que as pessoas estão se deixando consumir? Estão se deixando consumir pelos seus sentimentos. Pelos seus sentimentos. Porque eu tenho certeza que se você colocar o seu coração e você determinar, na quarta-feira você consegue sair no horário do seu trabalho, pela manhã você consegue vir à igreja acordando um pouco mais cedo, planejando bem o seu dia. Precisa das pessoas colocarem no seu coração Deus, para que Deus seja importante e para que Deus possa se manifestar nas vidas. Felizmente nós não fazemos a obra olhando para homens, nós fazemos a obra olhando para o Senhor, porque Ele é aquele que convence, Ele é aquele que faz a obra. Você não me verá te forçando jamais a algo. Você me verá sempre te mostrando a palavra e a vontade de Deus, para que você entenda como está a tua vida espiritualmente falando, e para que você não se deixe consumir por este mundo que jaz no maligno. Se eu fosse ainda perguntar hoje para a igreja, eu não vou perguntar, mas se eu fosse perguntar para a igreja, quem entregou do seu dia hoje meia hora para o Senhor? Quem buscou o Senhor hoje meia hora, 30 minutos, quem buscou o Senhor 30 minutos em oração na sua casa hoje? Quem buscou o Senhor 30 minutos em oração na sua casa?
Eu estava orando esses dias em casa, e eu apresentava a reunião de oração pela manhã aqui, das 7:30 da manhã às 8, e é para mulheres, e Deus falava para mim assim: você pode me buscar meia hora na tua casa, acorde às 5 da manhã e me busque até às 5:30 da manhã. O Senhor me falou isso. O Senhor me falou. Porque Deus colocou no meu coração de fazer essa reunião pela manhã, todos os dias. E eu sei que existem transformações sendo executadas pelo Senhor por causa disso. E ao mesmo tempo o Senhor falou assim: você pode. É? Aquela história, né? Põe os outros para fazer e eu fico quieto. Né? O Senhor me falou: você pode. Das 5 às 5:30 da manhã, você pode. Você pode? Você pode ou não? Você pode? Ou não pode? Não pode. Acho que não pode. Muito cansaço, né? Muito cansaço, muito sono. Muito sono, sabe? Não consigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que nos conscientizar daquilo que Deus verdadeiramente está sendo para nós. O que Deus é para você? O que Deus é para você? Talvez o Senhor esteja perguntando isso para você hoje. O que Deus é para você? E o que você tem feito para representar ou para demonstrar o que é Deus para você? O que você tem feito? Porque você não tem feito nada, Deus é nada para você. Respeitar Deus significa obedecer a Deus. Jesus falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. E nós temos que entender as palavras de Jesus, porque são por essas palavras que nós seremos julgados um dia. São por essas palavras que nós seremos ali
confrontados contra esta palavra. Confrontados contra essa palavra. Jesus chamou um servo, vou falar de novo. Jesus chamou um servo, ele era servo. Então, servo, primeiro ponto. Segundo ponto, um servo que pegou algo de Deus e guardou. Aí você começa a pensar assim, pô, mas ele guardou. E aí você se esquece do que o Senhor falou. Ele falou assim, negociai até que eu volte. Ele desobedeceu, sabendo que o Senhor era rigoroso, sabendo que o Senhor não aceitava desculpas. Ele desobedeceu, talvez por negligência, por medo, por preguiça. Negligenciou. E que o Senhor falou para ele? Servo mau. Servo mau. Servo mau. Tirai-lhe tudo o que ele tem e dá àquele que tem 10. E quantas pessoas estão indo nesse ritmo, irmãos? Quantas pessoas estão indo nesse ritmo? Estão desobedecendo Deus. Estão negligenciando as coisas que são de Deus. Não estão gerando frutos. Não estão gerando frutos. E esses frutos, eles têm que ser gerados. O Cris, quando ministrou aqui no final, ele falou claramente que nós somos templos do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo de Deus mora, aonde o Espírito Santo de Deus mora, há transformação. Há transformação. E aonde o Espírito Santo de Deus mora, há comando de Deus. Tem muitas pessoas expulsando o Espírito Santo ou sujando o templo, e o templo sujo, no templo sujo é impossível o Espírito Santo de Deus habitar. E nós não podemos admitir isso. Eu, como servo, vou falar por mim para você não se ofender. Eu, como servo, que não deveria se ofender porque é uma verdade, eu, como servo, não posso me admitir. Eu não posso admitir sobre a minha vida que não hajam dons espirituais. Eu, como servo de Deus, eu não posso admitir que eu não tenha dons espirituais. Eu, como servo de Deus, não posso admitir que Deus não fale comigo. Eu, como servo de Deus, não posso admitir não servir a Deus. Não posso admitir, eu sou servo. Eu fui criado neste mundo com este propósito. Deus, quando me criou, ele planejou isso, que eu servisse a ele. Esse foi o plano de Deus para a minha vida, e o resto foi acrescentado. O resto que eu tenho, a minha vida toda, ela foi baseada nesse princípio, e Deus foi acrescentando coisas para que a realidade da servidão acontecesse na minha vida. Meu propósito, quando Deus me criou, Deus estabeleceu isso, com qualquer que fosse a circunstância da minha vida. Deus estabeleceu isso, escreveu isso, e por isso eu fui criado. E Deus me deu coisas periféricas a isso: família, bens, sabedoria, conhecimento, periféricas, periféricas. Mas eu fui criado para isso. Qual foi o objetivo seu? O que Deus planejou para você? Qual foi o objetivo de Deus quando te criou? Você tem que saber. Você tem que saber. Vou falar de novo. Você tem que saber. Se você não sabe, está faltando algo de Deus na tua vida. Está faltando algo do Senhor na tua vida. Porque o princípio básico do nosso contato com Deus é isso: é entender Deus em nós. Não se engane, irmão. Não se engane. Está faltando algo na tua vida. Está faltando algo na tua vida. E este algo talvez gere consequências espirituais terríveis para você. Terríveis. Porque aquilo que Jesus ensinou acontecerá. O servo, ele tem que ser bom. Tem que gerar frutos. O servo mau vai ser condenado. Olha o que o Senhor falou, hein? Tirem tudo que ele tem. Porque já não tem Deus, já não tem nada. Eu gostaria que você hoje, observasse as coisas que estão sendo ditas aqui, que você procurasse não criticá-las, mas entendê-las. Gostaria que você entendesse isso. Isso que está sendo dito aqui. Eu gostaria que você buscasse nas mínimas coisas servir a Deus. Teve um fato que aconteceu na igreja aqui uns tempos atrás, e são grandes exemplos assim, são pequenas coisas que são grandes exemplos. Eu lembro da diaconesa Dorenice. A gente tinha alguns casais aqui, diáconos, né, e a gente fazia uma escala de trabalho aqui da igreja, era sempre um casal. E como a Dori não é casada, né, ela é diaconisa. Então eu ficava com dor no coração, porque todas as atividades, quando eram escaladas as pessoas, eram duas pessoas que iriam trabalhar. Então, cuidavam da limpeza, cuidavam da organização, cuidavam do culto, cuidavam dos banheiros. Então tinha essa escala. E a Dori, eu sempre li enrolando a Dori, porque eu sentia que eu falei assim, é injusto com ela, né? Tem duas pessoas nas escalas e ela sozinha. Aí chegou um dia, assim, numa reunião de diáconos, ela chegou para mim e me deu uma bronca. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Mesmo sozinha, eu quero trabalhar. Nem que eu tenha que chegar aqui 3 horas antes do culto. Eu quero trabalhar. Eu olhei para ela assim, né? E o que eu podia fazer? Deixar ela trabalhar. Deixar ela trabalhar. E meu coração se alegrou. E o coração de Deus, eu tenho convicção também. Porque ela queria e quer é servir a Deus. Não importa o tamanho do esforço. Importa aquilo que ela vai colher em relação ao esforço dela. E que você possa também se envolver nisso, irmãos. As coisas de Deus são muito agradáveis. Trabalhar para Deus é uma honra, é um privilégio. Trabalhar para Deus, né, todo homem gostaria, deveria querer, né? Você imagina assim, pegar o presidente Dilma. Quem não gostaria de trabalhar do lado dela, do lado da presidente, ser um funcionário próximo? Tirando alguns que não querem, né? Que não gostam dela. O Barack Obama, sei lá quem aí. Barack mudou, né? Quem não gostaria, né? Imagina trabalhar para Deus, irmãos. Imagina trabalhar para Deus. Muito maior do que qualquer coisa. É muito maior do que servir o homem. É muito maior do que qualquer sentimento humano de honra. De honra. Para nós encerrarmos, irmãos, vou orar já. Tem uma passagem bíblica no livro de Apocalipse, bem no primeiro capítulo, onde João, o apóstolo, recebe a revelação de Jesus, recebe a visita de Jesus, recebe as revelações que foram descritas no livro de Apocalipse. Uma das revelações que Jesus mostrou para ele foi que Jesus andava num lugar assim, por entre alguns candelabros. E a outra visão é que quando Jesus andava por esses candelabros, ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. 7 estrelas. E aí João, sem entender aquilo, recebeu a revelação de Jesus do que era aquilo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus revelou e disse que os candelabros, os 7 candelabros, eram as 7 igrejas. Eram as igrejas dele. Que ele anda pelo meio das igrejas. E as 7 estrelas que estavam na mão direita do Senhor eram os anjos da igreja. Anjo significa mensageiro. Os anjos da igreja, os pastores da igreja, são cuidados por Deus na mão direita dele. É uma grande honra. É uma grande honra servir a Deus. É uma grande honra trabalhar para Cristo. É uma grande honra. Honra para o homem poder servir a Deus em qualquer que seja a sua atividade, com alegria, com paz. Teve uma época antes de nós mudarmos para Jundiaí, eu dirigi uma igreja em São Paulo, estava ligada a outra igreja. E essa igreja, então eu saí um pouco antes, eu me desliguei da igreja que eu dirigia, um pouco antes de mudar, porque tinha que cuidar de uma série de coisas. E quando eu mudei de igreja, eu pregava menos, né? Porque tinha um pastor na outra igreja. Eu comecei a colaborar na igreja sede, né? Na igreja. Eu pregava algumas vezes. Pregava uma vez por mês, no domingo. Pregava alguma quinta-feira, alguma terça-feira que tinha o culto. Mas eu tinha um privilégio. Sabe qual era o privilégio? O pastor que cuidava da igreja, que era o pastor titular, né? Que eu, quando, nesse tempo, nesses meses que eu fiquei, antes de mudar para Jundiaí, fiquei como pastor auxiliar. E o pastor me pediu que eu abrisse todos os cultos. Que eu orasse para abrir todos os cultos. E aquele era um momento especial da minha vida naqueles meses. Eu pedi a Deus que transformasse aquele momento num momento de poder. 5, 10 minutos. Mas era aquilo que eu podia oferecer para Deus. Era aquilo que eu podia oferecer para aquele povo que estava ali para receber algo durante aquela oração. Tem algumas pessoas que oravam abrindo o culto ali, antes do pastor me pedir, que oravam 1 minuto. E para mim era diferente, porque esse 1 minuto era muito pouco para aquilo que eu queria oferecer a Deus naquele momento. você aproveite as oportunidades que te são dadas. Aproveita. Aproveita cada minuto, cada oportunidade. Aproveita cada instante que você sobe nesse púlpito aqui para fazer algo para Deus. Ou aproveita cada minuto que você recebe autoridade. Aproveita cada minuto. Porque autoridade dada significa transferência de poder. Aproveita que você não sabe o dia de amanhã. Aproveita cada minuto, cada segundo para oferecer o melhor para Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Se você fizer assim, teu ministério será maravilhoso, cheio de unção, cheio de poder e honrado por Deus. E honrado por Deus. Não tem segredo, irmãos. O segredo é dar o melhor para Deus, que não é segredo. O melhor para Deus sempre. E o melhor de Deus virá sobre a tua vida sempre, para a glória dele. Eu quero orar por você agora. E eu vou fazer uma oração, irmãos. Uma oração buscando de Deus que você receba uma renovação espiritual. Eu sei que devem existir barreiras. Eu sei que devem existir ações satânicas que estão muitas vezes te impedindo de fazer aquilo que Deus quer, como Deus quer. Porque não é muitas vezes você, mas é o inimigo, é o diabo, são os demônios te influenciando de tal forma e você dando ouvidos a eles e eles tendo a vitória sobre a sua vida. Nós vamos pedir a Deus renovação espiritual, para que você possa se transformar, se você ainda não é, num grande homem, numa grande mulher de Deus. Um grande homem, numa grande mulher de Deus. Vem aqui à frente, você quer receber essa oração em nome de Jesus.